Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós louvamos ao Senhor. Senhor Jesus, por estarmos aqui nessa noite, reunidos para dentro do Teu nome. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, é viva, é comida, é bebida. Senhor Jesus, nós queremos comer e beber do Senhor nessa noite. Senhor, elimina de nós toda a barreira, tudo que atrapalhe, Senhor, ao Seu trabalhar em nós. Senhor Jesus, queremos ser trabalhados pelo Senhor. E não saiamos, Jesus, conforme nós chegamos. Queremos sair, Senhor, com mais de Ti, com mais de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu cheguei na quarta-feira da conferência. E eu cheguei queimando no meu espírito, irmãos, sobre na palavra que está sendo falada lá. Foi até, assim, ficamos um pouco tristes de ter voltado na quarta. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu queria compartilhar, irmãos, um pedacinho, um pouquinho do sentimento, tá, com os irmãos. Esse sentimento que está queimando no coração dos irmãos e com certeza está queimando no coração do Senhor. Pastorear, né, apacentar e pastorear. Mas antes, irmãos, nós vamos... Para entender isso, eu vou falar vários versículos, então, se os irmãos não puderem assim, me acompanhar, eu não vou poder esperar os irmãos para achar, mas os irmãos tomam nota, porque são muitos versículos e se não tomam muito tempo. Então, eu gostaria de começar a mensagem com Efésios, leitura de Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Senhor Jesus... Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Amém. Senhor Jesus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Beneplácito. Um bom prazer. Irmãos, nós fomos incluídos no plano eterno de Deus. O maior plano que você possa imaginar, nós somos incluídos nesse plano. No plano eterno de Deus. E Ele teve um bom prazer de nos incluir no seu plano. Nós vimos aqui que tudo converge em Cristo. Irmãos, Ele quer encabeçar, em primeiro lugar, a minha vida. Em primeiro lugar, a sua vida, a nossa vida. Tudo tem que convergir em Cristo. Se a minha vida, ela está bagunçada, estou sentindo alguma bagunça na minha vida. Irmãos, Cristo quer arrumar a casa. Se a minha casa está bagunçada, Cristo quer arrumar a casa. Ó, Senhor Jesus. Também eu gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo 3, versículo 2. Ó, Senhor Jesus. Efésios, capítulo 3. Vou ler aqui a partir do... Na verdade, eu vou ler a partir do 4. Do 4, 5 e 6. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunhos das coisas que haviam. Sabemos que Moisés era aquele que servia na casa do Senhor. Moisés tinha uma comunhão face a face com o Senhor, né? Então, para testemunho das coisas, né, que haviam de ser anunciadas. Moisés era o porta-voz, né, de Deus. Cristo, porém, como filho... Em sua casa. Qual que é a casa de Cristo, irmãos? Somos nós. Nós somos a casa de Cristo. Casa que somos nós. Se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, Cristo, como eu disse, na casa dele, ele quer ter primazia. Então, se a minha casa... não está de acordo com o que o Senhor espera, eu tenho que... Qual que é o principal modo que eu dou a primazia do Senhor na minha vida? Ó Senhor Jesus, quando eu invoco o nome do Senhor, eu digo que existe um Senhor. Existe um Senhor da minha vida e um Senhor da minha casa. A minha casa, aqui interior, o meu coração. Senhor Jesus. E essa dispensação, irmãos, isso nós vimos na conferência agora. Talvez os irmãos já tenham até visto. Mas isso foi, para mim, foi maravilhoso. Né? Essa palavra, oikonomia. Oiko. E nomos. Oiko. Casa. Nomos, lei. Lei da casa. Oikonomia. Economia. Irmãos, nós fazemos parte da economia de Deus. Não é uma economia do país, nós sabemos que nós dependemos da saúde da economia do nosso país, lá tem o ministro da economia, né? Então ele toma muitas atitudes para que o país vá bem, mas irmãos, nós fazemos parte da maior economia do universo, nós fazemos parte da economia de Deus. Nós somos, como eu falei, nós somos a casa de Deus. Senhor Jesus, eu gostaria de ler com os irmãos, também, Hebreus, capítulo 3, versículos 4 a 6. Irmãos, desculpe, Hebreus 4, versículos 4 e 6, é o que eu li agora. Eu li errado com os irmãos, desculpe, irmãos. Então é o que fala da casa. Senhor Jesus, perdão, irmãos, pelo ato falho. Antes, eu teria que ter lido com os irmãos Efésios 3, 2. Eu me perdi aqui, irmãos, desculpe. Então, é o que fala aqui da casa. Por isso que nós falamos, que nós fazemos, que eu falei que nós fazemos parte da economia de Deus. Irmãos, antigamente essa casa, nós sabemos, várias vezes nas mensagens nós vimos, essa casa, o Senhor colocava um mordomo, colocava ali um dispenseiro para cuidar dessa casa. Então, esse mordomo, essa pessoa responsável, ela dava uma segurança para o Senhor daquela casa que todos os filhos estavam sendo alimentados. Né? Irmãos, quem são esses mordomos hoje? Hoje sou eu e hoje é você. Nós temos que ser esse mordomo, irmãos, que leva alimento para as pessoas. Né? E hoje, o Senhor Jesus, ele quer distribuir o quê? Alimento. Nós lemos ali, né? Quando ele viu aquelas multidões, ele se compadeceu-se dela, porque estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor. Será que hoje em dia, se nós olharmos a nossa vida, onde nós estamos, será que as pessoas estão dessa forma? Será que as pessoas são perdidas? Correndo para lá e para cá, como ovelhas sem pastor? Senhor Jesus, o Senhor Jesus não pode pastorear ele sendo aquela pessoa que se compadecia das multidões e pastoreava as multidões, mas ele pode através de mim, através de você. Aonde nós estivermos, nós podemos ser essas pessoas que distribuem, né, alimentos para as pessoas. E o que é o alimento hoje? É Cristo e mais Cristo. É a palavra do Senhor. Não tem outra coisa. As pessoas buscam satisfação em coisas que podem preencher um vazio do tamanho que as pessoas têm. E muitas vezes nós, irmãos, também, quando não comemos, nós nos sentimos assim, fracos. Né? Senhor Jesus, nós temos que amar as coisas que Deus ama. Independente do que nós estivermos passando, irmãos, independente do que eu estiver passando, eu tenho que continuar amando o que o Senhor ama. Eu tenho que ser útil ao Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, gostaria de ler com os irmãos capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Senhor Jesus, por que que eu disse, irmãos, que independente do que eu estiver passando, sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, você se sente chamado?
Amém.
Quem se sente chamado, fala um amém bem forte.
Amém!
O Senhor falou para cada um de nós, e nós temos que falar para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Né? Eu quero ser, quero sentir esse chamado. Muitas vezes, irmãos, eu tenho orado ao Senhor por isso. Falei, Senhor, eu tenho que sentir que o Senhor me usa para alguma coisa. Senhor, levar a vida do Senhor para alguma pessoa. Irmãos, essa pessoa que o Senhor lembrou no teu coração agora, ora por ela.
Amém.
Essa pessoa no teu ambiente de trabalho, que não tem o Senhor ainda. Fala, Senhor, me dá fruto. Senhor, eu quero alimentar essa pessoa. Irmãos, porque é o Senhor que muda corações.
Amém.
Não somos nós. Eu garanto, irmão, se nós orarmos ao Senhor, Ele vai, de alguma forma, Ele vai criar uma situação onde que você possa falar dEle, para essa pessoa. Senhor Jesus, porque é o que Ele quer. Não é o que nós queremos, é o que Ele quer. Ele quer ganhar pessoas. Ele quer ovelhas. Ele quer que nós sejamos pastor de ovelhas. Apacentar e pastorear. Toda vez que você vê alguém que pastoreia a ovelha, na Bíblia, significa pessoa. O Mário deve, na mensagem, o Mário falou sobre ovelhas, na mensagem dele. Né? Então, o José pastoreava ovelha para o seu pai, Moisés, 40 anos, ficou pastoreando, né? Davi era pastor de ovelhas, tudo homens usados pelo Senhor. Homens como nós. Abel criava ovelha, não podia nem comer carne na época. Por quê? Porque ele viu que aquilo agradaria o coração de Deus. Não é verdade? Caim foi na sua, ali, seu vigor físico, né, de sol a sol, trabalhou. Mas não, Abel viu que o Senhor se agradaria do sacrifício. Então ele criou ovelhas para sacrificar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu pergunto para mim hoje, qual é o foco da minha vida? Né? Como eu falei do José, a conferência foi falado muito do José. Eu não vou falar muito de José. Só vou deixar assim para os irmãos, né? Como eu tinha aquela fome de ouvir falar mais e mais e mais da experiência de José. José foi alguém, como eu falei, né? Que foi trabalhado pelo Senhor. 17 anos, pastoreando ovelhas, os irmãos odiaram, jogaram numa cisterna. Foi vendido ao Egito, serviu na casa de Potifar, até chegar a governador do Egito. Irmãos, em nenhum momento nós vemos José murmurando de alguma forma. Não é verdade? Ele passou tudo o que ele passou, mas ele sabia de uma coisa, ele tinha certeza, que Deus era fiel com ele. A Bíblia fala, e Deus era com José. Por isso que eu falei, independente do que nós estivermos passando, irmãos, o Senhor sabe, o Senhor teve o maior sofrimento que nós possamos imaginar. Quem sofreu foi o Senhor Jesus, por cada um de nós. Né? Onde nós vamos buscar força? Nele. Nele. Só o Senhor pode entender o que eu estou passando agora, o que você está passando. Né? E nós sabemos o quê? Que Deus era fiel com ele.
Amém.
Né? Gênesis 41, os versículos 56 e 57, fala justamente isso. Senhor Jesus, não, eu vou ler primeiro, né? Gênesis 37, 2. Gênesis 37, 2, que é o início da história de José. Né? Essa é a história de Jacó. Tendo José, espera lá, história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Aleluia! Então, esse foi o começo de José. Como nós falamos, passou muitas privações, foi injustiçado, mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho que governava a vida dele. Deus deu um sonho para ele. Ele ia reinar. Ele ia ser governador. Naquela, no Egito ali, irmãos, era toda a terra. Era como se fosse toda a terra. E ele passou o que passou. E 41, versículos 56 e 57. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, vendia os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, o que vocês acham? O mundo tem fome hoje? O mundo tem fome principalmente da palavra de Deus. Por isso que as pessoas do mundo buscam tentar satisfazer a sua vida, como eu já falei, de uma forma que não conseguem, porque o vazio é do tamanho de Deus. Irmãos, aí eu fiz uma pergunta para mim, né? E eu faço uma pergunta para os irmãos. Como que está o nosso celeiro, irmãos? Como que está o nosso celeiro? O mundo está com fome. No meu trabalho, está cheio de pessoa com fome. E aí, aquela ovelha está lá desgarrada. Chega em mim. Eu tenho pasto para ela? Eu tenho cereal no meu celeiro? Quando eu abro a minha boca, eu tenho comida para dar para ela? Né? Por isso que a situação de José, hoje, nós podemos transferir para nós. Quanto mais nós comemos, a palavra, ela fica dentro de nós. Então nós temos semente, né? Nós temos nosso alimento, mas nós também temos semente, irmão. Nós temos semente para dar para as pessoas. Quando os famintos chegam até mim, pedindo alguma, falando, reclamando de alguma coisa, eu não tenho a minha opinião para dar para ela. Ah, eu acho que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Entendeu? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu posso ter palavra. Né? O Senhor traz ali, naquele momento, a palavra que Ele quer falar para aquela pessoa. E aquela palavra faz diferença na vida da pessoa. Não é a minha opinião que vai fazer diferença, mas a palavra que sai da minha boca. Mas por como? Como que eu vou ter isso? Eu tenho que estar com meu celeiro cheio. Né? Os irmãos estão desesperados para a gente ler a Bíblia. Eles falam o livro principal para nós é a Bíblia. Mas lemos muitos livros, que os livros ajudam a entender a Bíblia. Para nós termos conteúdo, irmãos. Para nós e para as pessoas. Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, quando nós temos esse conteúdo, né, nós temos que também ter um coração, né, de distribuir essa palavra. E para mim ter esse coração de distribuir, eu tenho que amar. Amar como? Com o meu amor? Não, com o amor de Cristo. Então quando eu amo com o amor de Cristo, quando eu comi bastante da palavra, o Senhor Jesus ganhou mais de mim. Eu me torno sensível à palavra e sensível às pessoas. Os irmãos estão muito preocupados com essa questão de nós estarmos sensíveis às pessoas. Tem muitos irmãos aí desgarrados, muitas ovelhas desgarradas. Muitas e muitas e muitas. Que muitas vezes foram ensinados errado. Estão sob algum jugo pesado. E nós podemos ter essa palavra que traz essa ovelha de volta. Né? Para o aprisco. Senhor Jesus, o Senhor ama as pessoas. E é isso que nós temos que amar. Pessoas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós temos sido chamados, irmãos. O Senhor, Ele tem nos chamado. Senhor Jesus. Gostaria de ler com os irmãos, livro de Romanos, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, versículos 28, eu quero ler agora a 30 com os irmãos. Nós já lemos o 28, mas eu quero ler até 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, irmãos, de antemão, conheceu. O Senhor me conheceu, irmãos. O Senhor te conheceu de antemão. Também os predestinou. Irmãos, fala para você mesmo. Eu sou um predestinado. Eu sou um predestinado para serem conformes à imagem de seu filho. Conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ó, Senhor Jesus, o Senhor Jesus também é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, irmãos, a esse também chamou. Por isso que eu disse, nós estamos sendo chamados. E aos que chamou, a esses também justificou. O sangue já nos justificou, irmãos. Não aceite nenhuma acusação. O sangue já te justificou. Ó, Senhor Jesus, e aos que o justificou, a esses também glorificou. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, o Senhor nos chamou, irmãos. E Ele já fez tudo que precisava ser feito para que nós sejamos essas pessoas usadas por Ele. Senhor Jesus, e nós temos que ser essas pessoas que amam, né? Nós amemos o que o Senhor ama. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, depois de terem comido, perguntou-se Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse, apascenta os meus cordeiros. Cordeirinho, irmãozinho pequeno, irmãozinho foi ganho pelo Senhor. Faz pouco tempo, ele precisa de apacentamento. Não precisa de lambada. Como o Mário falou, a vara não era para bater na ovelha, né, Mário? A vara era para defender o rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. O irmão está crescido, né? O irmão conheceu um pouco da palavra, mas muitas vezes o irmão está ferido. Como o Mário também falou na mensagem dele, eu achei muito rico aquilo. Está com carrapichinho, né, Mário? A ovelha está com carrapichinho, está com a patinha ferida. Tem uma feridinha na pata. O que eu vou fazer, irmãos? Vou lá passar um remedinho na patinha. Vou tirar o carrapichinho dela. Sabe, irmãos? É assim que o Senhor Jesus tratava as ovelhas. Esse olhar de compadeceu-se dela, se a gente for imaginar, um olhar terno de amor que sai das entranhas, lá de dentro. Sabe? Esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos, irmãos. Não o meu amor que muitas vezes quer falar só a verdade. Não, eu sou um cara verdadeiro. Pessoa chega comigo com qualquer dúvida ou qualquer coisa, não, eu tenho que falar a verdade. Muitas vezes a verdade fere, irmãos. E a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Não o que eu penso ou o que eu acho. Senhor Jesus, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí o Pedro ficou triste. Pera lá, perguntando a terceira vez, já falei que eu amo. Né? Senhor Jesus, ficou triste porque o Senhor perguntou a terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. Apascenta, pastoreia, leva para comer. Ovelha é totalmente dependente, não come sozinha. Um monte de coisa que não faz sozinho. Ovelha depende do seu pastor. O pastor lá direciona o lugar, leva lá para tomar uma aguinha, leva lá para um pasto verde para comer. As ovelhas estão assim, irmãos. Tudo perdido aí no mundo. Senhor Jesus, e o Senhor depende de quem para pastorear? Depende de mim, de você. Esse Jesus que está dentro de mim, de você, quer pastorear as ovelhas dele. Ó, Senhor Jesus. E esse bom pastor, que é o Senhor Jesus, ele ama as ovelhas. Né? E esse apacentar e pastorear, irmãos, essa é a expressão de Deus. A expressão maior do amor de Deus, de Cristo, é quando eu apacento e pastoreio. Pode ser uma pessoa. Você é uma ovelha, pede uma ovelha para o Senhor, para você pastorear, apacentar, uma, Senhor Jesus, porque esse bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, ó Senhor Jesus, ele deu a vida por cada um de nós, né? Nós já vimos naquele versículo, né, os versículos de Mateus 9, 36 a 38, que ele se compadeceu daquelas multidões. Né? E ali fala para nós rogarmos aos trabalhadores, rogarmos ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores. Irmãos, vou rogar assim: Senhor, manda Cássia. É assim que eu tenho que orar? Não, irmãos. Eu não tenho. Os irmãos estão falando, eu não posso terceirizar as coisas do Senhor. Se o Senhor me chamou, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser esse trabalhador na seara grande que está aí. Sabe, irmãos? Eu tenho que orar ao Senhor para que eu seja esse trabalhador, né? Que trabalha pelo Senhor, que vai buscar as ovelhas perdidas. Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, como eu disse, nós temos que ter o quê? Conteúdo. Nós temos que ter palavra. Nós temos que ter amor, amor ágape, um amor incondicional, um amor que não é um amor que escolhe. Se o amor do Senhor fosse escolher, eu garanto para vocês, irmãos, eu falando de mim, eu não estaria aqui. Mas o Senhor não olhou a nossa condição. Antes Ele nos amou, com um amor incondicional, com um amor que não olhou a falha de ninguém, sabe? Na conferência, os irmãos chamaram Clério, né, Silvio? Clério foi ganho pelo CEAP. Um irmão que morava na rua, irmãos. O irmão foi ganho por irmã do CEAP. E estava lá na conferência fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Amém. Sabe, irmãos? Ele mesmo falou, ele era uma pessoa que vivia na rua. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa na rua e eu penso assim: ah, eu não posso pregar o evangelho para essa pessoa. Essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito. Irmãos, nós servimos o Deus do impossível. Amém. Se eu limito Deus, Deus pode escolher outro, irmãos. Eu não quero que o Senhor escolha outro trabalhador. Eu quero que o Senhor envie primeiro a mim. Primeiro a mim. As pessoas que Ele vai separar. Porque não é nós que vamos separar ninguém. É o Senhor. Se você orar com fé no Senhor, o Senhor vai te enviar para a pessoa no momento certo, você vai ter a palavra certa e o Espírito vai dar o convencimento. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Sabe, irmãos, a palavra ela tem que sair da nossa boca, né? Ela tem que alcançar essas pessoas. Ó, Senhor Jesus. O irmão também falou o seguinte: naquela situação das multidões que estavam famintas, né? O Senhor Jesus perguntou para os discípulos: o que tens aí? O que tens aí? 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, eles tinham alguma coisa. O nada é nada. Mas se eu tenho um pãozinho, o Senhor vai abençoar. E vai multiplicar. Amém. E vai alimentar as multidões famintas. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu termino aqui as minhas palavras e acho que temos